Fala, Cash People, beleza? Eu sou Mariana e estou aqui hoje bem acompanhada do meu favorito questioneiro.
Hello, hello.
Quem é ele?
Sou eu, sou o Johnny. Diego na área.
Pois é, e hoje o que inspira o nosso debate é o filme Fofolete do Oscar, No Ritmo do Coração, também conhecido como...
Turu Turu.
Não, Coda.
Ah, tá.
Vamos explicar depois sobre esse título. Bom, o filme de hoje estreou no cinema, por incrível que pareça, já tem um tempinho, isso foi em setembro de 2021. Ele teve alguns entraves de distribuição, que eu vou explicar mais pra frente, mas ele é distribuído globalmente pela Apple.
Uau!
Aí você vai me perguntar, mas como que a gente viu pelo streaming da Amazon? Que doideira. Pois é, porque aqui no Brasil aconteceu uma coisa diferente que eu vou contar mais pra frente. Bom, o título, Coda, é como ele saiu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele foi traduzido para No Ritmo do Coração. As pessoas supõem que talvez esse título não fosse pegar, esse Coda, ninguém ia entender exatamente o que é, mas para quem sabe um pouquinho do filme, sabe que Coda, na verdade, significa Child of Deaf Adults, ou seja, filhos de pais surdos. E eu vi uma observação interessante que Coda também serve, é o que serve para o arremate de uma composição musical. Então, se você pensar nisso, também pode ter a ver com o filme. Achei poético. Outra informação que eu acredito também que a maioria saiba é que o filme No Ritmo do Coração é, na verdade, um remake de um filme francês chamado A Família Bélier.
Não diga.
É, pois é, tá aprendendo, viu?
Nunca que eles fizeram isso, primeira vez.
Traduzir um filme de língua estrangeira, né?
Isso, o filme é bom, mas ninguém sabe ler, né?
Nos Estados Unidos.
Ou ninguém gosta, pelo menos.
A Família Bélier, Diego, foi um filme que fez muito sucesso na França. E a grande diferença de um pro outro é que no filme francês, a família da personagem principal, que faz o papel de surdo, mas na verdade eles são...
atores.
Isso, não são surdos.
Atores
mesmo.
Não surdos. Né?
Isso. Só que nessa versão americana, a família toda dela, o pai, a mãe e o irmão, são surdos também na vida real. Eles não fazem só uma interpretação.
Os atores são, né? Interessante.
Isso. E aí tem tudo a ver com esse momento de inclusão, né? Tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, de minoria, de representatividade. Mas também acho importante a gente não crucificar o filme francês, porque a gente tem que lembrar que ele foi feito em 2014, há quase 10 anos atrás. Então era um momento diferente e eu gosto mais de pensar nesse salto grande de inclusão que o cinema e as produções estão passando. Já quero até, inclusive, deixar de dica, dar uma adiantada. O filme A Família Bélier está disponível no Telecine Play e também no Globoplay.
Dica não é agora.
É, mas já para não correr o risco de esquecer. Bom, aí que vem a história da distribuição. Para isso, a gente tem que voltar onde ele foi divulgado, onde ele foi lançado.
Foi
no Festival de Sundance. Ele bateu o recorde de ter sido o filme mais caro vendido na história do festival. Só pra você ter ideia, O Destino de Uma Nação, aquele filme do Churchill, lembra? Com Gary Oldman. Ele foi comprado pela Fox por 15 milhões de dólares. Depois disso, a Amazon comprou um filme chamado O Relatório, que tem o Adam Driver como protagonista, por 17 milhões. E aí, a Apple comprou o Coda, No Ritmo do Coração, por 25 milhões de dólares. Então, a gente vai ver um crescimento aí. Promete que, a partir de agora, esse valor só vai aumentando.
Uau! Como é que faz pra escrever um filme lá no Sundance?
Primeiro, você tem que fazer.
Ah, é.
Pegar o financiamento da Lei Rouanet e fazer.
R$200, né? Fazer um filme.
Aham. Uh-huh.
Entendi.
Entendeu? Já tá no caminho.
Beleza.
E aí, o filme foi um fenômeno em Sundance. Ele ganhou escolha da audiência, o prêmio de júri especial, o prêmio de direção. Virou um queridinho, todo mundo ficou doido pra assistir. E o que que acontece? A Apple tá cheia de dinheiro pra gastar com publicidade.
Nem parece.
Só a Apple TV, ela tem tava com previsão no ano de gastar 500 milhões de dólares só pensando na publicidade. E é engraçado se a gente lembrar que tem muita assinatura grátis ainda na Apple, mas agora eles já estão querendo reajustar isso. Estão querendo fazer um lançamento por semana, meio um estilo assim como a Netflix se propôs a fazer. E essa gratuidade já é mais difícil de ver hoje em dia. É, a mensalidade ainda é razoável, é R$10 por mês. Mas só para ter uma noção, no ano passado tinham 40 milhões de assinantes e metade já estava pagando. Então é um movimento que ela vai vindo fazer aos poucos para realmente virar uma forte concorrente da Netflix. Veremos. Só que qual foi o erro da Apple em relação a esse filme específico? Bom, ela comprou o filme, o que significa que ela tem direito de distribuir esse filme no mundo inteiro. Só que a Apple não tem cinema, ela não tem interesse, né? Ela quer distribuir no streaming. Só que antes disso, antes da Apple comprar, ela já tinha, o filme já tinha negociado com outras empresas, outras distribuidoras, incluindo a Diamond Films, que tinha comprado o filme para alguns países da América Latina, dentre eles o Brasil. Tanto que aqui no Brasil, o Coda, ele foi lançado no cinema, depois que foi negociado com a Diamond com a Amazon, para vir no streaming.
Confusão.
Então aqui, o filme não é pela Apple. Mas no resto do mundo, quase todo, é pela Apple, entendeu? Agora, falando da direção, quem dirige é Sean Heather. É uma norte-americana de 44 anos. Ela não só dirigiu, como escreveu o filme. E ela é bem, bem iniciante, assim, nessa carreira de cinema, porque esse é apenas o segundo filme dela. O primeiro foi em 2016, um filme chamado Tallulah. Tá na Netflix, pra quem tiver interesse. É considerado um drama independente, também virou hit de Sundance, do festival, e é atuado por Elliot Page, que eu não sei se você se lembra, é aquela atriz que virou que depois do processo Sim. transgênero e tal, agora se Legal. Reconhece como homem. Então a gente já vai vendo que é realmente uma diretora preocupada com essas causas de inclusão e tal. E aí, lembrando, para quem gosta de série, ela fez, a diretora, não surgiu do nada, ela fez algumas séries importantes. Dentre elas, ela ficou muito tempo como roteirista da série Orange is the New Black e saiu de lá muito famosa. Ela entrou só como roteirista e depois saiu como produtora executiva. E quem procurou essa diretora para fazer o filme foi o próprio diretor do filme francês. Ele que tinha os direitos autorais pelo roteiro. E aí ele que abordou a diretora para adaptar o filme para a realidade norte-americana. E, inclusive, a diretora conta que ela teve que aprender linguagem de sinais. Então, realmente teve... A adaptação foi além da adaptação de um país para outro, né? Tem muita gente falando aí que o filme é a vaga de filme indie do Oscar. É um filme pequeno, independente. E recebeu 3 indicações. De melhor filme. De ator coadjuvante pro Troy Kotsur. E é o primeiro surdo a ser indicado ao Oscar. E também... recebeu indicação de melhor roteiro adaptado. Lembrando que a que interpreta a mãe da personagem principal, ela é uma atriz bastante famosa nos Estados Unidos, inclusive ela já ganhou Oscar lá na década de 80. E aí, pra finalizar, só trazer uma observação de que o filme tá com uma boa repercussão, tanto de público quanto de crítica, o que às vezes é bem difícil de acontecer.
Agradando todo mundo. Por isso que quiseram dar um cascalinho a mais nele aí, né?
Pois é. Agora vamos ver a opinião dos questioneiros pra ver se agradou também.
Vamos ver se agradou, né? Que isso que é o que importa no final das contas.
Isso aí. Sinopse. Ruby.
Emília Jones.
É a única pessoa que ouve em uma família de surdos. Quando o negócio de seus pais é ameaçado, ela fica dividida entre seu amor pela música... e suas obrigações. Eis a sinopse. Quero muito saber de você, Diego, o que você achou do filme. Conta também pra gente se você teve alguma experiência com o original filme francês. E como que você sentiu de ritmo de filme? Se te agradou? Como que bateu pra você? Se você sentiu diferença entre essa questão da inclusão? Como isso contribuiu pro enredo e pro filme em si?
É interessante. É impossível assistir ao filme depois de ter tido essa experiência com a família Bélier e não naturalmente fazer as comparações, né? Isso é natural, já fui assistindo o filme e tentando comparar. Mas logo de início já vi que era um filme mais fresh, assim, mais adaptado ao próprio tempo. Até pelos os tipos de diálogo, né? A personagem principal bem jovem, e trazendo coisas mais bem dinâmicas, assim. Achei bem mais voltado, assim, à parte de comédia, a parte da comédia em si, né? Dos diálogos, do pai ser muito engraçado, dos pais, né? Que é um pouco do que eu não achei muito no francês. O francês, ele também se propõe um pouco disso, mas confesso que não foi o que me chamou a atenção. Em contrapartida, a parte dramática do filme americano acaba ficando prejudicada, porque, né, para quem já assistiu ao primeiro, o original, você acaba já tirando a surpresa, né, do que pode vir ali daquele negócio. Mas achei competente essa refilmagem americana. E valeu mais do que só não precisar ler a legenda, né? Acho que valeu demais. Essa questão que eu não sabia dos atores serem realmente surdos, achei sensacional. Também acho que não tira o brilho do filme francês, porque o filme francês trouxe essa temática de forma original, né? Que pô, comunica muito bem, que te coloca ali, põe os olhos de todo mundo em relação a esse público. Que eles também estão aí, estão inseridos na sociedade, devem ser respeitados e terem espaço e terem serem representados na arte. A arte tem que representar o mundo inteiro. Eu acho que o grande mérito está aí. Se esse filme está aparecendo hoje, fazendo isso, incluindo atores de fato surdos, por conta do projeto lá inicial no original francês. Eu achei bom. O drama em si, achei melhor no francês, que foi o que me pegou mais forte. Até a música, né? A música mais importante do filme, né? Na cena mais importante do filme. No francês eu achei ela muito mais bonita. Então, tá aí. Ficou competente, mas no que eu queria no final me testar, me deixou um pouquinho a desejar, mas só pela experiência anterior.
Então, para mim foi assim, um filme fofo, muito, tem o seu quê de emocionante, ele é engraçadinho. Eu acho que a parte de comédia não me pegou. Eu gostei mais do francês, eu acho bem mais irônica. Irônico essa parte, os diálogos mais um pouco mais até mais adulto, um pouco mais ácido em algumas coisas. E para mim é um feel good movie na melhor categoria, assim. Eu acho que é um filme muito fácil de indicar. Se eu, minha mãe, minha avó, minha tia, qualquer pessoa, uma amiga, me perguntasse: ah, eu quero só ver um filme hoje de bobeira. É o primeiro filme que viria na minha cabeça, porque ele é todo construído para agradar. Ele é feito, na minha opinião, para quem quer só sentar e não pensar em nada. Você sai de lá leve quando você termina o filme, é um gostosinho para passar o tempo. Para mim, ele só ficou muito previsível porque eu assisti ao filme francês. E você consegue ver passo a passo do que vai acontecer. Então, eu acho que a grande questão dele foi, ele ficou elevado pela questão dos personagens, né? Eles foram bem trabalhados, no francês também tinha isso, de que eles têm uma certa nuance. Não é só a trama em volta da Ruby, que é a principal, também tem a questão dos pais ali em volta dela, isso é legal. Mas eu não posso esquecer que eu tenho a experiência do filme francês, então para mim ficou muito previsível e totalmente encaixado. Aí uma coisa que eu queria trazer, que eu vi, eu li ou ouvi em algum lugar, que é um filme que traz essa tedilacização do entretenimento. É um filme que vai só mostrando o lado bom das pessoas, né? Tira o cinismo da vida, tira até um pouco do real, a única função é meio que entreter e alienar. O que é ótimo, é bom ter um filme meio droga, assim, né? Que anestesia um pouco a gente. Mas eu achei que, assim, não sei se a gente já pode entrar na crítica. Você fala bem, mas depois vem
Larga a voto.
isso. Eu achei que o clichê aqui ficou muito padrãozinho. Eu achei muito encaixado, porque é uma fórmula que a gente já conhece em outros filmes, assim, que é de apresentar aquele talento nato. Primeiro tem aquela descoberta, todo mundo causa uma surpresa para todo mundo. Você descobre o dom e depois vai tentando desenvolver ele. Aí tem as barreiras que a personagem vai enfrentando, no final ela vence. E isso a gente já viu em vários lugares, mas assim, existe normalmente nesses filmes o momento que a personagem vai explodir, né? Que você vai ficar uau. Só que ela, pra mim, as músicas foram sem graça, não contribuíram muito pro enredo, assim. Lembrando que no filme francês, a personagem principal é uma cantora, ela é uma cantora famosa na França. Então, assim, é até uma injustiça, porque a Emilia Jones, ela é uma atriz, ela teve que aprender a cantar.
E ela canta muito bem, tá? Ela canta muito bem.
Tudo bem, mas pra mim ela não explodiu.
Ah, mas não prejudica.
Em momento nenhum. Só que eu acho que isso é muito importante na parte, quando você vai falando de um talento e de um... Você vai chegar num clímax do filme. E esse filme pra mim não teve clímax, entendeu? Eu também não gostei da relação romântica que criaram pra ela. É, no filme francês, o menino é um... Esse movimento fica tão de lado, entendeu? Acho que no filme americano sempre tem um pouquinho de comédia romântica ali.
Ah, sempre tem.
Eu achei isso chato, o menino...
Isso é meio xaropinho mesmo.
É. E eu acho que é isso. Compensa em função dos atores, de ver a dinâmica da família. Eu achei que a mãe beirou um pouco o caricato, quase me incomodou em alguns momentos.
Beirou não, bailou, né?
E aí... Eu achei que os momentos que eram pra ser emocionantes me pareceram que estavam ali só pra te emocionar mesmo, de um jeito muito forçado. Eu já usei essa expressão aqui. Às vezes eu consigo ver o diretor enfiando o dedo no meu olho, sabe? Não é o primeiro filme que eu falo isso aqui.
Eu nunca vi, não. Você gosta desse negócio da mão do diretor?
Isso.
Que... No filme, nem... ou no filme ou no olho?
Cara, nesse
caso... Um limãozinho, uma pimentinha.
É, ficava ali, chora.
Acho que faz parte também, acho que também não tem problema. Já que é pra ser um feel good movie, como você colocou, que não quer causar nenhum tipo de mal-estar, muito pelo contrário, quer que você saia leve do filme, então ele vai usar os recursos que o cinema sabe de cor e salteado pra poder tocar. E como tem música também sempre facilita demais, né? A você tocar e tudo isso. E eu creio que pra quem não teve a experiência com a família Bélier, vai assistir o filme e vai surpreender muito, vai ser pego de surpresa nos momentos, que coisa que não tinha como acontecer, porque né, já tinha visto aquilo. E como seguiu exatamente a mesma forma, salvo alguns detalhes e tal, acaba que fica, né, fica previsível o que você disse. Mas pra quem tá assistindo pela primeira vez, com certeza não é previsível. A grande cena do filme não é previsível.
Não é a primeira vez que eu vejo o remake, só que aqui eu já vi, assim, você tira um pouco do que tem, né, a essência do filme, mas você traz.
Cria, né?
Claro, é pra isso que existe a arte. Você não é só pra... Não é literal, só
não
pros
é só
americanos.
Só pro dublado, né?
Exatamente, não é só pra eles não precisarem ler a legenda. Eu acho que você tem que trazer um frescor ali de alguma coisa nova. Pra mim, foi uma cópia fiel, e isso pra mim é uma crítica. Então, assim, você fazer uma reprodução idêntica quadro a quadro, não trazer nada, né? As mesmas piadinhas. Eu sei que tem várias ali que são legais, do pai implicando com um menino que vai na casa dela, do pai com a mãe, naquela cena meio que eles têm um fungo ali no que fica realmente constrangedor. Eles, não sei, assim, tudo isso, tudo já tá no francês. Então, até as piadas poderiam trazer alguma coisa diferente, mas eles nem isso se deram trabalho de fazer, entendeu? Então, pra mim foi uma cópia, zero personalidade. E eu acho que o remake tem que ter alguma coisa de identidade. Eu acho que o trunfo da diretora foi só a inclusão e pôde contar com a qualidade dos atores. Eu acho que é legal ter filme assim no mundo, né? Porque você consegue te trazer empatia, começa a tentar entender como que é viver nessa pele. Mas ficou por isso mesmo. Agora, só pra não falar que eu tô detonando, eu acho que, assim como o primeiro filme, ele consegue retratar bem o amadurecimento da adolescente, assim. Eu gosto desses filmes que trazem, que você consegue ir acompanhando com ela o que aconteceu pra ela ir realmente amadurecendo. Então, você vê que ela tem que aprender a transitar entre esses dois mundos. No meio do filme, ela ainda tem que tentar se entender como cantora, e porque é algo que a família dela não consegue admirar. E ainda tem que deixar a família, né? Então, ela vai rever o papel de protetora da família. E isso vai causando uma transformação nela e em todos os integrantes. Porque eles começam a ver que eles também precisam encontrar os próprios caminhos e se tornarem cada vez mais autônomos. Eu acho que esse é um ponto legal do filme. Mas, assim, com o perdão do trocadilho, eu achei que no Ritmo do Coração perdeu um pouco o ritmo ali
O
no meio,
compasso, certo?
né? Perdeu ali um pouco no meio do filme. É outra coisa que eu não achei a personagem principal, a Ruby, tão marcante como no francês. A personagem francesa, ela é muito irônica, assim. Ela é muito mais. Ela é menos adolescente bobinha, assim. Eu acho que ela faz algumas coisas até com os próprios pais, ela é mais firme. E eu acho que ela faz piadas mais legais, né? É menos boberol, menos do bobo e mais do irônico. Então eu acho que é um filme um pouco mais adulto até.
Aí nesse aspecto, então, vai um pouco, né, na contramão do que você falou, porque se ele é mais bobo, se foi uma adaptação realmente ao público que vai prevalecer assistindo o filme. Então tem sim uma modificação, não é um quadro a quadro como você colocou. Mas eu acho que as cenas principais, sim, né, são. Você falou de utilizar inclusive mesmo piada, concordo, isso é bem. Pô, isso falta, beira muita falta de criatividade. Agora, eu acho que traz sim, é um filme que é. Eu acho que ele tem uma proposta a ser mais abrangente do que o francês. Porque o francês, na verdade, ele não tá muito. Minha visão, eles não se preocupam muito em qual vai ser o público que vai ser atingido, não. Eles fazem o que eles querem representar na arte ali. E quem gostar, gostou. Quem quiser ver, que veja. Uma coisa meio assim. Não tô tirando o aspecto comercial que existe no, no, na, na indústria, mas. Eu acho que nesse aspecto americano, ele, principalmente quando vai vender coisa, ele quer atingir o maior público possível, o maior número de clientes possível. Então eles fazem de tudo, tudo, tudo para realmente criar um ambiente que seja bom, como você disse, do pré-adolescente à sua avó, sabe? Que vão gostar, por algum aspecto vão se identificar no do filme. E talvez aí esteja um sucesso, assim. Esteja a chave do sucesso comercialmente, não enquanto arte, porque aqui a gente vai criticar a nossa experiência que já vem, né,
Com uma
com a
bagagem.
bagagem e torna mais difícil, né, esse segundo. Como o remake é sempre algo que não é original, vamos combinar.
Agora eu vou te trazer uma cena que eu acho que vai ilustrar bem essa diferença para você ver que é a mesma coisa, mas como que no francês é muito mais crítico e o do americano fica na bobeira, fica no superficial, eu quis dizer.
Mas o povo não lê.
Que é o seguinte, é a cena da entrevista. Não sei se você se recorda, tem um momento do filme americano que a mãe dá uma entrevista e a filha precisa estar presente para poder fazer a tradução. E aí ali a tradução fica meio ruim porque ela tá pensando no celular e tá querendo responder ao professor que não vai participar, alguma coisa assim. No francês acontece alguma coisa semelhante porque só que aqui quem vai fazer a entrevista é o pai. O pai faz a entrevista, só que a menina não tá no celular, ela tá entediada ali, e ele consegue perceber que ela não tá traduzindo direito. Ele chega a mencionar que ele não quer mais que ela participe daquilo, porque na redação do jornal ele consegue entender, pô, com certeza isso vai ter legenda. Então ele dispensa a filha e fala pra jornalista, fala devagar, que eu vou ler e a gente vai conseguir se comunicar. E aí eu vou trazer outro dado muito importante, e aí eu vou unir essas duas informações. Porque, embora esse filme americano, No Ritmo do Coração, seja um símbolo de inclusão para os surdos, se você procurar também há muitos relatos de surdos que tiveram uma percepção negativa dos espectadores. Assim,
Olha que interessante.
e aí, sabe por que que eles justificam? Eles falam que eles foram representados como pessoas autossuficientes e sexualmente ativas. Então, eles evidenciaram uma deturpação no enredo em relação à forma negativa com que a experiência coda são retratados também. Então tem esses dois lados. Eles não são desse jeito, eles não conseguem ser tão autossuficientes como foi mostrado. E o coda, que no caso seria a Ruby, a personagem principal, que é a filha que escuta na família surda, ela também não é tão não é tão importante assim, não é tão dependente assim, a família não é tão dependente dela assim como mostrou, porque eles sentiram que no filme, é como se fosse uma experiência difícil para ela, muito mais difícil. E a Ruby teve que interpretar a linguagem de sinais para os pais, inclusive em situações em que intérpretes profissionais poderiam ser exigidos, inclusive por lei. Então, eles consideram que é uma falha que compromete justamente a mensagem de inclusão. Porque, embora Ruby represente acessibilidade para a família, muitas situações do filme exageraram na realidade. Porque as leis garantem a inclusão da comunidade surda à sociedade ouvinte. Então, não é necessário que o Coda seja esse vínculo integral. Então, acho que até nisso, o filme francês, colocando a questão da legenda e que ele, calma, com calma eu vou conseguir te entender, eu não preciso tanto, ele tem uma questão interessante. E aí, agora, para me contradizer, uma outra questão de adaptação, que foi muito bem feita para o americano, que eu acho que eles vão comprar muito mais a ideia, porque no filme francês, o pai, ele resolve virar prefeito. Ele quer mudar a cidade, ele quer mostrar que um surdo, não só que um surdo pode melhorar, mas ele é muito ativo, ele é crítico, ele é revoltado, ele quer fazer, tipo, inconformado, bem francês, né? Ele quer fazer mudanças na cidade. E a questão da personagem principal ir ou não para a faculdade é porque, pô, você vai justo agora que eu vou mudar essa cidade, eu vou trazer melhorias. E no filme americano é muito genial porque isso não ia vencer, não ia ser muito comprado. O que eles querem que ela fique é pelo lucro da empresa da família. E tem muito mais a ver com a realidade americana, essa questão do empreendedorismo e tal. Então eu achei que isso de alguma forma pode ter sido interessante. Só que para mim fica um pouco bobo nesse sentido, entendeu? Porque para mim é uma questão que no filme ficou muito mais ácido no francês, porque tem uma cena inclusive que o personagem que representa o prefeito da cidade ali da França, ele fala para a família assim: "Vocês acham mesmo que alguém vai votar num surdo?" Aí a personagem principal fala: "Eu acho sim, eles votaram no idiota." Então, assim, tem umas
Bem French,
críticas
né? Bem Guilejone, Guilejone.
muito mais inteligentes. E eu vou te dar um outro exemplo. Tem uma hora que a própria filha questiona o pai no francês se isso vai dar certo mesmo, você ser prefeito. Tipo, meio que até questiona, as pessoas vão votar em você. Aí ele chega a falar da questão da deficiência, entre aspas. Ele fala: "Olha só, surdo não é uma deficiência, é uma identidade. Eu posso ser o que eu quiser." Ele fala: "Tá, e daí que eu sou surdo? O Obama é negro, isso não era um obstáculo para ele ser presidente?" Isso tem no filme francês, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Tem as piadas foram diferentes, mas ficaram superficiais.
Entendi. Faz todo sentido. Agora, nesse aspecto do inconformismo, eu acho que isso ficou diluído, ficou mais, melhor dizendo, ficou mais representado no irmão dela, que é o que quer montar a cooperativa. Ele que fala: "Ah, esse preço que estão pagando pelos peixes, né? Eles são pescadores. O que está pagando pelo peixe é abusivo, as empresas pagam muito pouco e ficam com lucro, a gente trabalha feito doido e não consegue ficar com nada, tal, tal, tal." E ele tem essa ideia de fundar uma cooperativa para poder vender o peixe ao preço deles, aliás, comprar o peixe, né, dos demais pescadores a um preço, pagando um preço melhor, comprando eles mais caro e forçando para todo mundo trabalhar bem. Então acho que esse inconformismo fica muito com o irmão e não o pai. E no francês, que você lembrou bem, o pai é um inconformado clássico francês que protesta, né, todo final de semana tem que ter um protestinho, uma cerveja, um protesto. Um vinho, na verdade, um vinho e um protesto.
Não, isso muito bem lembrado. Não tinha lembrado do inconformismo do irmão. Inclusive, o irmão no filme francês, ele é bem mais adolescente, assim, nem é tão relevante quanto nesse. E uma das cenas que me marcou muito no francês e nessa que perdeu totalmente a graça foi a questão o que eles quiseram fazer uma imersão pra gente tentar ver a filha, ver a Ruby como eles viam que foi quando ela faz um dueto com o menino na
Sim.
apresentação na escola. E aí é engraçado porque eles estão olhando para a filha, eles ficam tipo: "Que horas são? Comprou não sei o que da feira?" Tipo, porque realmente eles não estão ouvindo. E a gente está lá ouvindo eles cantando belíssimamente. E do nada fica mudo, né, pra gente. E a gente vai tentando, tipo, sentar ali, sentando no assento deles, assim. Só que aí é muito legal porque quando volta, sobe aquele aplauso e tal. E tudo isso fica um pouco perdido porque isso também teve no filme. E você já sabe o que vai acontecer. E eu acho legal também a forma como eles querem mostrar, como eles tentam perceber que a filha cantava bem. Eles vão vendo pessoas se emocionando, isso também tem no original. E vão começando a perceber: peraí, tem alguma coisa nisso. E aí fica muito bem refletido naquela cena que é belíssima da garganta. Que Sim. ele tenta ouvir ali pela vibração das cordas vocais e tal.
É bonito, essa cena é muito bonita.
É. E isso tem no francês também, eles... É a mesma coisa, eles voltam, sentam. Então, toda essa que eu tô trazendo essas cenas, que provavelmente, pra quem não assistiu ao francês, vai ser uma das cenas, o auge do filme, assim.
Uhum.
Só que acho que no original ficou bem mais bacana.
Ficou mais bonito, eu acho também. Ficou mais bonito.
E a cena da audição, assim, não tem comparação, porque essas ainda do americano são legais. Agora, a cena final da audição, que eles aparecem lá e tal, assim, a Luane, que é a personagem do francês, que é a cantora, ela canta uma música que se chama Je vole, que seria tipo, eu voo, né? E aí a música é tão linda, porque a história da música tem tudo a ver com o filme.
Tudo a ver com o filme, perfeito.
E ela canta tão bem, ela vai falando, meus queridos pais, eu amo vocês, mas agora eu preciso voar.
Uhum.
E por favor, me entendam, me compreendam. E ela vai contando da mãe, é a mãe que é cuidadosa, depois fala pro pai. E é assim, realmente eleva o filme. Pra mim é o clímax que faltou realmente no outro. Então ele fez uma cópia.
É uma cena, pior. É uma cena que, se você for pego de surpresa, pode causar desidratação. De tão
Foi
bonita
que
ela
com
é.
Você,
com certeza. Eu não consegui me emocionar nessa regravação. Assim, primeiro, por já ter perdido o efeito surpresa. E segundo, por na comparação que a gente faz, até sem querer, né, sem perceber, não, cara, não tinha a mesma potência.
Nem
então,
de música,
nem de música, não tinha. Então ficou assim, ficou legal, acho que ficou competente, mas... O Família Belém é bem, bem mais legal.
E depois de ter discutido sobre a Filha Perdida na semana passada, eu só fico me perguntando como que a Filha Perdida não tá entre os 10 melhores filmes e o Coda tá.
Difícil, né? Mas acho que tá aí, né? Tem pra todos os gostos.
Tô pronta pra nota.
Também. Vai ser notinha ou notão?
Veremos. Notas, vou começar, pode ser?
Pode começar, vou largar a nota.
Vamos lá, olha só, acho que o filme tem um papel importantíssimo, a questão da representatividade, da inclusão. Ele fez com certeza com que várias pessoas tivessem que aprender linguagem de sinais, com certeza eu digo a diretora, e eu esqueci de falar que a atriz principal estudou durante 9 meses a linguagem de sinais, ela teve que aprender a cantar, ela teve que aprender inclusive a mexer com instrumentos de pesca. Mas assim, analisando o filme em si e considerando a minha experiência prévia com o filme francês, eu achei que eles fizeram uma cópia pela cópia e o pior, deixaram muito mais simples e superficial, tiraram todo o charme do filme francês. Eu vou dar 5 pro filme.
Olha, eu vou de 6,5, porque pra mim foi um filme competente. Mas eu tô avaliando aqui, como a gente sempre frisa, é a minha experiência com o filme. Então, como a minha experiência foi bem prejudicada pela comparação do original francês, que eu achei bem melhor, volto a dizer, não é ruim o filme, a regravação, mas ela realmente ela é muito quadradinha e muito sem potência. E eu acho que esse filme, ele tem que ser, assim, ele tem que trazer na potência máxima ali a sua, tem que trazer a flor da pele, a sua emoção. Isso ele não conseguiu fazer comigo. Mesmo sendo com cenas que são bonitas em si, mesmo com músicas, né, com música o tempo todo, tratando de coisas da vida, de relação entre familiares, de superação, de, sabe, de diferentes convivendo, né, e conseguindo se amar, ele não me trouxe isso, então fico no 6,5.
Fiz uma conta que deu 5,75 de média. Xiii!
Pra melhor indicação, acho que a gente não indicaria, não. Mas tá bom, não é, não, isso não quer dizer que não vale a pena ver o filme.
Ah, não, com certeza. Eu vou continuar indicando pras pessoas.
Sim, sem dúvida. É um filme super indicável, né? Uhum. É o que você falou. Pra qualquer público. E nisso eles têm tom de parabéns, pelo menos nesse aspecto.
Quero ver sua criatividade pra indicar coisas que realmente, ó, pegaram aqui no seu coração.
Bora ver, bora lá então.
Diego, vou de dica relacionada. Foi um filme que eu vi há pouquíssimo tempo. Não é de Oscar, mas eu acho que é um filme que também fala de amadurecimento de um jeito muito mais profundo, digamos assim. O nome do filme é A Vida Depois, tá disponível na HBO Max. É um filme curto, de 1 hora e meia. Acontece uma tragédia na vida de uma adolescente, e aí é diferente do filme que a gente discutiu hoje, mas eu acho que tem muito em comum essa questão do amadurecimento. Também é um contexto escolar, ela vai lidar com outros adolescentes, ela tem várias questões, ela tem dificuldade de exprimir os sentimentos dela, e eu acho que é bem mais complexo a forma como as coisas são abordadas. Eu não conhecia as atrizes, até porque tem um elenco muito adolescente, assim, mas eu achei as atuações impecáveis. Eu mergulhei naquele universo e eu acho que deixa uma mensagem assim, que um final aberto e deixa para mim deixa uma mensagem assim muito muito forte. Eu realmente indico esse filme. Não é um filme para todo mundo, mas ele toca em questões um pouco mais delicadas do que o do No Ritmo do Coração, que quer trazer só conforto. Nesse filme não, você vai ficar desconfortável em alguns momentos. E aí
Do
eu acho
início ao
que
fim, né?
quê? Do
Do
início
início
ao
ao fim.
fim. E eu acho que é para você, para todo mundo ver também, mesmo adolescente, não adolescente, avó, não, porque tem vários assuntos ali que são intrínsecos à nossa sociedade, independente da idade. E você, Diego?
Hoje eu tô sem dica, Mari. Tô muito, muito engajado com. Estava muito engajado, estive nessa semana muito engajado com dois torneios de tênis que eu fiquei assistindo pelo Star Plus. Muitos jogos.
E o torneio já acabou.
Torcendo pro Djokovic perder o primeiro posto de número 1. Isso aconteceu, fiquei feliz. Agora temos um novo número 1 do mundo. E o livro que eu tô lendo já é um livro que eu tô lendo há bastante tempo, um livro bem denso e tal. E de uma temática assim que eu nem sei se eu indicaria. Assim, eu indicaria para todo mundo, mas sabe aquela indicação que você sabe que ninguém vai ler? Então você não, então acho que não vale a pena.
Mas
Tem que
deixa
ser.
para indicar quando você terminar, né? Que aí você
É,
conta um
mas
pouquinho
putz,
mais.
vale muito a pena, tô lendo, acho que tem tudo a ver com o que a gente tem vivido hoje, sabe?
Mas é uma dica ou não é uma dica?
Não, não, não,
Ainda
não,
não.
ainda não, mas assim, só botando, acho que tem mexido comigo, mas ainda tá, essa dica ainda
Tá no
tá
forno.
no forno ainda. E outra coisa que tem, infelizmente, também tomado atenção, não só minha, como do mundo, é esse conflito que tem acontecido entre Rússia e Ucrânia, que tem deixado a gente de cabelo em pé, porque os reflexos disso podem ser, assim, incontroláveis. Então a gente está torcendo aqui, a gente torce não para um lado ou para o outro, a gente torce pela paz. É isso que a gente tem que torcer.
Vamos lá, vamos assim, nesse clima de tristeza e vamos a.
Para isso, sabe o que é bom assistir? Um filminho Água com Açúcar desse.
Coda, coda na veia.
E coda na veia.
Então tá, até a próxima, galera. A gente vai seguir questionando os filmes do Oscar para trazer mais profundidade para a premiação. Quando vocês forem lá discutir sobre os filmes indicados, apostas. Tem mais do que só gostei e não gostei. Tem mais elementos para poder acrescentar nesse caldo aí.
Isso aí.
Sigam a gente nas
Tô
redes.
aplaudindo aqui. Vocês não podem ver minhas mãos, mas eu tô aplaudindo aqui que eu aprendi a aplaudir nos sinais de Libras, né? Que é muito legal.
Isso aí.
Acho que é até mais legal do que as nossas palmas.
Eu quero ver você aprender a fazer aquele símbolo que ela faz no final, ó, de colocar um dedo aqui no outro.
Eu tentei e desloquei meu dedo.
Fui!
Fomos.